Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos os ouvintes que convidamos a acompanhar-nos nesta emissão. O título foi dado Atividades com crianças no Centro Infantil da Nossa Senhora de Fátima, em que vai ter a participação da diretora, doutora Gabriela Laranjo, que é, por assim dizer, responsável do infantário há alguns anos, e vai ter também a participação de a dona Diolinda Puga, que é avó de um menino que anda lá, menina que anda lá no Jardim Infantil, e a dona Irene Soares, Inês Soares, que também anda lá, tem uma menina no Jardim de Infância, e o Dr. Manuel Rodrigues, que tem um menino neto nesta instituição. Portanto, que iniciativas é que se fazem lá? Mas não vamos falar só das iniciativas que se fazem lá. Vamos dar, de modo especial, a palavra às duas avós e ao avô e à diretora do centro. E se me permitem, vamos ouvir música do grande compositor Vitorino.
Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações, os meus requerem os teus em todas ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela.
Este programa está envolvido pela poesia e pela ternura. Grande é a poesia, a bondade e a dança. Mas o melhor do mundo são as crianças. Assim escreveu Fernando Pessoa. E há um poema pequenino também que diz: nascer Que verdade linda, o nascer encerra. Eu nasci de ti como uma flor da terra. Estamos no tempo do descanso, das viagens, do passeio, do convívio animado, saboreando a boa comida regional, que não foi, por vezes, possível saborear durante o ano. Estamos no ciclo festivo, com festas e romarias, com devotos e peregrinos. É tempo de celebrar as raízes culturais nos lugares da memória, descobrindo a alma dos lugares. É um período do ano que desejamos bom para todos. Para as crianças que gostam de histórias, dos jogos, as cantilenas, apreciar a natureza, não esquecendo o cão de companhia e o gato dos bigodes. Bom, é tempo de estar mais com os pais, com os irmãos, com os avós, com os primos. Recordar é viver. Ao tempo que temos, podemos ir até ao campo ou à praia. O verão é o tempo das manhãs claras, com o canto do melro ou o gemido das pegas, aqueles passarinhos, entre outros, os pardais. A natureza está frondosa, com as árvores de frutos saborosos e de grandes portes, oferecendo a sombra apreciada. Vamos ao tema do programa. Iniciativas para as crianças, com a presença dos avós. Iniciativa das crianças no Jardim Infantil de Nossa Senhora de Fátima, que está situado
na Rua Campos Monteiro, número 125.
A Rua Campos Monteiro fica perto do refeitório social.
Perto do refeitório social, perto do Lidl, perto do hospital particular, perto da Staples. Fica na Abelheira.
Bem situado.
Sim, perto destes sítios.
Então,
sim.
Doutora Liliana, faça um pequeno resumo da história desta instituição.
A instituição já tem alguns anos, bastantes. Meio uns 30, talvez 35.
Eu fiz já do lado do infantário, vai fazer 40.
40, então
este ano,
40.
Por isso, tem mais de 30 anos.
Eu penso que ele abriu em 1986, 84, penso.
Talvez, meu filho nasceu em 84 e ele já andou lá, por isso deve ter muito perto dos 45 anos.
Talvez, eu sei que já estou no infantário há 20 anos, fez agora dia 1 de julho deste ano.
E o que é que diz esse historial de 25 anos? Qual foram os marcos maiores estes 25 anos? Na ligação com as crianças, com os pais, com os avós, com as atividades que se desenvolvem lá?
Sempre houve uma interação entre a família, os avós, mas principalmente mais com os pais, porque são os responsáveis pelas crianças. Depois houve um... Quando veio o Covid e o encerramento, isso ficou, ou seja, o maior marco que fez esta separação foi o Covid, em que nós tínhamos o infantário aberto aos pais, aos avós e a quem quisesse poder nos visitar ou entrar e ver as salas. Com o Covid isso ficou tudo fechado, ninguém podia entrar, só entrávamos nós. Nós inicialmente tínhamos que andar de máscara, depois acabou a máscara, depois... O Covid, entretanto, continua a existir, mas já não é aquele bicho-papão que era. E agora o infantário começa a ser aberto outra vez aos pais e aos familiares. Já começamos a ter as festas de fim de ano e a voltar a ter atividades como tínhamos antigamente. Como antigamente, ou seja, como tínhamos antes do Covid. Que isso deixou de haver e agora volta a haver. Com os idosos ainda há algum receio, porque eles ainda são... pronto, são pessoas mais debilitadas, e com os idosos do centro de dia começámos agora também a ter algumas atividades, que isso também deixámos de ter. Este ano já foi lá uma idosa contar uma história, cantou umas músicas que ela sabia e conhecia, fizemos uma salada de fruta com ela, mas desde o Covid foi a primeira vez que foram, que nós tivemos assim um contacto mais direto com os idosos. Já fomos também este ano cantar as janeiras ao centro de dia, coisa que habitualmente fazíamos e deixámos de fazer. Pronto, começa assim, aos poucos, a voltar à normalidade, que já é quase o normal agora.
De todas as atividades que desenvolvem no jardim, quais são aquelas que me parece que são mais saborosas, por assim dizer, para as crianças?
As crianças gostam de todas as atividades, não são, como se costuma dizer, esquisitas. Desde que vá ao encontro do interesse delas e seja uma coisa que as cative, não precisa ser uma atividade muito, muito estruturada. Às vezes uma brincadeira muito simples, eles acham muito mais piada do que uma coisa muito elaborada, muito pensada. Às vezes, coisas que eu me lembro assim na hora, uma brincadeira que eu acho que eu me lembrei naquele minuto é a coisa mais interessada e mais divertida para eles. Outras coisas que eu acho que até vai ser muito engraçado para eles, porque eu acho que vai ter muito interesse, eles até não acham tanta piada. Isto depende das crianças, depende do grupo. Não lhe posso dizer assim, é mais desta ou mais daquela, porque depende do dia, da criança, do grupo. Eles são muito engraçados. Têm uma imaginação muito fértil.
Acho que eu poderia perguntar assim muito diretamente. Qual é o contacto das crianças com a terra?
Se nós temos algum contacto, porque nós temos a sorte de ter no jardim um parque que é só nosso e que tem bastante terra, tem muita relva, tem barra erva, e tem muito, isso eles têm algum contacto. Temos essa sorte de eles poderem brincar ao ar livre, de não terem o problema de haver outros meninos com que se possam magoar, é só os nossos meninos do jardim. E se eles ainda têm algum contacto com a terra.
Quando falo da terra, se às vezes abordam, de acordo com a idade deles, os problemas ecológicos,
sim, isso
conservação...
Sim, o meio ambiente, os problemas com o planeta e a reciclagem, isso sim, mas eu, quando estava a dizer contacto com a terra, era aquela no sentido de brincadeira na terra, de mexer e de andarem livremente a brincar, era nesse sentido. Agora, contacto, ou seja, esses problemas da reciclagem, do meio ambiente, mas isso são problemas que nós falámos na sala e depois fazemos atividades em relação a isso. Não era esse sentido que eu estava a dizer, brincar na terra, de mexer, de andar ali a sujar, a fazer lama, disso eles têm essa possibilidade. Podem chegar um bocadinho sujos da casa.
E é bom.
Mas,
água é cara,
água
mas,
limpa.
Mas limpa. Estou-me a recordar que um inspetor do ensino foi visitar um grupo de escolas. As crianças eram mais crescidinhas do que as vossas. Vocês têm crianças até aos...
Até aos 6 anos, ou seja,
anos,
até entrar
mais.
Na escola
era
primária.
Era já a nível da escola primária. Então o inspetor perguntou às crianças quem é que sabe contar uma história. E nenhuma criança fez sinal. Depois perguntou quem é que sabe aqui fazer um jogo com os coleguinhas. E também ninguém se manifestou. E perguntou, por fim, quem é que sabe uma canção? E uma menina lá no fundo da sala disse que levantou o braço. E disse, eu sei. Ah, então canta lá. Ela cantou. E os coleguinhas, mais ou menos, que foram acompanhando. Diz que no relatório, esse inspetor teria escrito que... para além de outros pormenores, estamos a falhar no desenvolvimento das crianças. Porque todas elas gostam de histórias, todas elas gostam de jogos e todas elas gostam de cantar, às vezes até imitar algum artista.
Sim.
Ali no jardim infantil não acontece isto.
Não, ali eles gostam até de ser os primeiros a contar as histórias ou a contar as novidades ou a cantar, até ficam um bocadinho chateados se forem em último. Tem que se gerir um bocadinho, não pode ser sempre mesmo o primeiro nem sempre o último. Tem que haver alguma regra, mas isso eles gostam de fazer.
Quando preparava o programa, eu fui retomar o livro Crianças e Famílias num Portugal em Mudança, de Mário Cordeiro, que é muito conhecido, é um grande pediatra mesmo. E, se me permitem, vou sublinhar algumas coisas que ele escreveu. Em Portugal observa-se um aumento do número de situações de famílias duplas, famílias reconstituídas e de outras formas da estrutura familiar. O fenómeno migratório deixa que, por exemplo, muitas crianças a viverem como membros de família alargada, como os avós ou os tios. Este fenómeno era muito evidente nos anos 60, 70 do século XX, designadamente em reuniões do interior, em regiões do interior, como o Beira, o interior, o Alentejo, o Alto Minho. A imigração é de um progenitor, geralmente pai, ou de toda a família nuclear, para lá das diferenças sociais e até da literacia entre as gerações de imigrantes de há 5 ou 6 décadas. E as atuais, há também um número não displicente de crianças que, embora tendo o seu domicílio com os pais, vivem efetivamente com familiares, como os avós, por razões de horários, distâncias, transportes e cotidiano laboral, chegando a pernoitar durante a semana em casa desses familiares ou a passar as tardes, brincar, estudar, tomar banho, jantar e adormecer, aí até os pais mais tarde os irem buscar. É prematuro emitir juízos de valor ou avançar teses cientificamente provadas sobre as implicações que estes fenómenos trazem. Pode ter na vida das crianças e no seu bem-estar. Se voltarmos à definição da qualidade de vida anteriormente referida, o ter, amar e ser, se esses espaços forem de vida e acomodadamente preenchidos, não se pode, à partida, antecipar qualquer tragédia. Os futuros problemas do percurso da vida das crianças. Mas, repito, muito reside em a criança ser e sentir-se amada, cuidada e educada e ter providas as suas necessidades irredutíveis. Isto aqui é alguma coisa dirigida aos avós. E os avós vão ter a palavra, porque os avós é que sentem realmente, às vezes, estes trabalhos quando os pais estão ausentes. Dona Diolinda Puga, conte lá as suas relações com os seus avós. Ou se acontece isto, às vezes os netos ficam em sua casa e os pais vão trabalhar e só à noite é que os...
vão buscar. Nem os vou buscar, eu aqui os vou levar à casa dos pais. Quando, principalmente quando está doente, porque estando bem, vai para o infantário. Quando tem a mais dor debilitada, às vezes tem alguma febrita, então fica com a avó, quando a avó também não está a trabalhar, porque a avó também trabalha. E passa o dia com a avó. Vai brincar. E praticamente depois janta, e no fim de jantar a avó vai levá-la à casa, aos pais.
A brincar e ouvir as suas histórias.
Nem tanto ouvir as minhas, eu ouvir as dela. Eu não conto muito a história dela, ela é que me conta a mim. Que ela é de Gabriela, é a Gabriela e eu sou a menina do infantário.
Eu não sabia.
É, ela calçada a minha casa, muitas vezes assim, bom, vamos brincar. Eu sou a Gabriela, tu és a menina do infantário. Senta-te no chão. Sentávamos as duas no chão. E ela então começa a fazer histórias. Ou que houve lá, ou que ela inventa, possivelmente. É assim.
E a avó o que é que diz?
E a avó adora. A avó adora estar com ela, brincar com ela e fazer-lhe as vontades todas. No fundo é isso.
Porque é mãe duas vezes.
É mãe duas vezes, exatamente.
E não conta histórias da sua infância?
Conto-lhe algumas. Mas ela não está muito interessada nas minhas histórias. Ela está mais interessada em ela me contar as minhas histórias dela. Ela gosta mais dela de contar do que a avó lhe contar a ela.
Acha importante essa relação assim com a sua neta?
Acho, muito.
Para o desenvolvimento dela?
Para o desenvolvimento dela, para a avó, para a própria avó, que também é muito bom, do desenvolvimento dela. E é para isso que nós vivemos, é para os netos. Nesta altura, viver é para os netos.
E fala um pouquinho, e a ternura da sua neta?
Ah, isso é uma menina muito meiga. Ela abraça-me, ela beija-me. Isso é uma menina muito carinhosa. É uma menina muito dócil.
Muito bem, já contou algumas experiências, mas agora pedíamos à dona Inês Soares, que também tem umas meninas, não é?
Duas meninas e um menino.
Duas meninas e um menino. Conte-me lá, essa vida com essas três criancinhas, netinhas.
Tenho dois netos a viver em França com os pais, que estão lá a trabalhar. E tenho uma que está no Jardim de Infância da Nossa Senhora de Fátima, que é que eu vejo duas vezes por semana ou mais. Chega à quarta-feira e ao domingo, eu tenho a Ema sempre comigo. Claro que com ela tenho que ter sempre trabalhos preparados, alguns improvisados, porque ela exige. Como não tem com quem brincar, quando os primos não estão cá, ela... E agora que faço, avó? Dá-me qualquer coisa. Oh, avó, eu não posso estar assim. E então a avó tem uma série de coisas para ela pronto fazer. Além do livro, que ela gosta de ler também, as figuras, claro. E algumas palavras que ela já faz. E então eu tenho que ter sempre qualquer coisa que a desperte. Ela agora ultimamente está muito virada para o desenho, para os recortes, para as colagens. Criatividade não falta ali, não falta. E inclusive, vó, tu não tens aí uma tela para eu pintar? E lá vai a avó buscar as telas pequenitas e os pincéis e as tintas, e lá está a Ema a fazer cada desenho, cada abstrato, lindíssimo. E não só. Com os outros dois, que estão, portanto, longe, como o sistema do país onde eles estão é diferente, eles têm férias de mês e meio em mês e meio, eles têm 15 dias de férias. E então, os avós vão buscá-los ou levá-los. Como eles ainda têm os dois avós dos dois lados, se uns avós vão buscá-los, os outros vão levá-los. E vice-versa. E andamos nisto o ano inteiro, até às férias grandes. Agora, nas férias grandes, já chegaram 8 dias, e agora vou tê-los até daqui a um mês, mais ou menos, que é quando os pais chegam. Claro, quando se juntam os três netinhos, o neto é assim um bocadinho mais recatado. Não vai muito com as brincadeiras delas, porque elas moem-lhe a cabeça. São duas tão parecidas, qual delas a pior. Mas pronto. E então elas fazem-lhe a vida cara. Mas sempre a brincar, sempre uma a copiar pela outra, sempre as ideias ali nascem. Quando eles estão ali as duas, pronto. Eu já sei que estou sossegada, porque há ali um entretenimento que... Mas são doces. E eu gostava, é o que eu disse. Eu fui a boa tarde. Acho que fui tarde. Porque quando uma pessoa se reforma aos 52 anos... tinha logo que ser avó. E não fui. Fui quando Deus quis. E então é uma paciência, que eu penso que são todas as avós assim, uma disposição para eles. Aquela proteção em que os pais, quando chegam, portaste-te bem? E ela diz, portei, pergunta à avó. Claro que se portam, embora de vez em quando descarrilam um bocadinho. E, mas é isto, também estou eu para conversar e para pôr as coisas no sítio. Mas aceitam maravilhosamente, maravilhosamente.
E vamos dar a palavra ao Dr. Manuel, que tem um...
Eu tenho dois netos.
Dois netos e que já andam no jardim.
Os dois, um com 5 anos e outro com 3 anos. No jardim de infância da Nossa Senhora de Fátima, tenho o mais novo, com 3 anos. São dois netos distintos. O mais velho, com 5 anos, é muito dócil, muito interessado. Muito interessado em tudo que diga respeito aos animais. Está sempre a pedir ao pai e à mãe que o leve ao jardim zoológico ou a outros locais onde possa visualizar e às vezes até tocar nos animais, porque presumivelmente demonstra ali uma tendência para alguma coisa que irá ser futuramente, não é? E é um miúdo muito sereno mesmo, muito sereno, ao contrário do Gustavo, do jardim da Nossa Senhora de Fátima, que é um miúdo muitíssimo irrequieto. Gabriela, eu sei que, e nós avós, eu e a minha esposa, temos que agradecer todo o trabalho que tem sido feito no jardim, porque o Gustavo, quando veio viver para a nossa casa, por razões que têm a ver com o pai e a mãe, e que nós nem sequer as discutimos porque não nos compete, não é? Podemos aconselhar, mas não exigimos absolutamente nada. Mas ele, quando veio viver para a nossa casa, era um miúdo extremamente rebelde e irrequieto. Estragava as coisas, se fosse o que fosse, até móveis estragava, fechos, tudo. E de lá para cá, claro, foi sujeito a uma educação, tentando impor-se as regras, regras que são essenciais ao crescimento de qualquer criança. E quando estamos a dizer impor regras, não estamos a dizer que se lhes bate ou coisas desse género. Não. Conversando com eles, chamando-lhes a atenção e até prevenindo atos que ele possa ter, e estando prevenidos, eles já não acontecem, obviamente. Eu devo dizer que o tempo que tem passado no jardim de infância contribuiu para que o Gustavo se tornasse uma criança mais serena. Ele ainda não está totalmente como nós gostaríamos, mas presumivelmente nem vai ficar, porque aquilo é a personalidade dele. Ele é uma criança que gosta, fundamentalmente, de ajudar, de falar. Tudo que diga respeito a trabalhos práticos com ferramentas, que ele chama as ferranhetas. O avô, olha as minhas ferranhetas, eu preciso delas, que eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. E depois, às vezes vimos das compras com sacos, ele tem que trazer um saco e às vezes pega, aqui atrasado pegou-me no saco de 5 kg de areia para a gata. Eu fiquei assim a olhar para ele, admirado. Como é que ele pega num saco de 5 quilos? E pega. Pega com as duas mãos e pega. É um miúdo com muita energia. Muita energia. E claro, É assim, eu penso que os avós são importantes no facto de ajudarem ao desenvolvimento da criança emocional, intelectual, social e afetivo. E para nós, avós, também é um benefício ter o neto e os netos ao nosso lado, porque nos ajuda a pôr o nosso cérebro a trabalhar e estar a fazer com que a nossa atenção esteja sempre latente. E isto é bom porque nos torna muito mais ativos.
O nosso bispo, Dom Anacleto, recorda-se dele?
Sim, absolutamente. Eu convivi bastante com ele, como o doutor deve saber.
Um bispo muito simpático, amável.
Sim, sim, sim.
Ele escreveu...
Gostava particularmente das palestras dele.
É isso mesmo. Ele escreveu um pastoral que é "Os filhos são uma bênção do Senhor". E a certa altura ele cita o grande escritor Goethe, poeta alemão do século XVIII e XIX, um dos maiores da literatura europeia. "Duas coisas devem os filhos obter de seus pais: raízes e asas. As raízes ligam-nos ao passado, as asas projetam-nos para o futuro. Pelas raízes recebem a vida e a entidade e a necessária estabilidade para poderem viver. Mas para viver precisam de voar, isto é, adquirir a devida autonomia e liberdade, coragem e generosidade, para também eles contribuírem para a vida, colaborando na criação das novas vidas. O transmitir a história da vida, do avô, da avó, da família e dar-lhes asas, autonomia, para irem crescendo. E quando se cresce, às vezes faz-se algumas neirinhas e tudo mais, mas isso é temporal, por isso vai melhorar. Vamos ouvir o Frei Armando da Câmara a cantar "O Rapaz da Camisola Verde".
Mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz da camisola verde. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: "Sou do monte, senhor, eu seu criado. Pobre rapaz de camisola verde. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai-te, rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado.
Estamos propriamente na segunda parte já do programa. E alguém que escreveu que o desenvolvimento intelectual, as perspectivas de vida, parecendo que é uma posição excessiva, dependem muito dos três primeiros anos de vida de uma criança. Liana, o que é que és?
Os três primeiros anos e eu acho que todos os anos, mas os primeiros anos são importantes porque estão-se a desenvolver, estão a construir a personalidade dele, a aprender a... São as verdadeiras esponjas, como eu costumo dizer, eles absorvem tudo aquilo que nós dizemos, tudo aquilo que fazemos e principalmente, mais do que aquilo que dizemos, eles aprendem com aquilo que fazemos. E eu vejo que muitas vezes eu digo algumas coisas que nem estou à espera que eles ouçam ou que façam e chegam a casa e dizem que a Gabriela faz assim ou a Gabriela faz assado. Ou seja, eles estão muito atentos a tudo aquilo que os rodeia, que se passa à volta deles. Daí a importância dos valores e das regras começarem desde cedo.
Perfeitamente, falou em regras. Eles desde pequenininhos devem ter de cumprir regras. A dona... A dona Diolinda Puga, não é?
Sim.
Como é que procura incutir, como avó, regras no comportamento dos netinhos?
Procuro primeiro falar com a Maria Miguel, tentar fazer-lhe ver as coisas para ela não se sentir um dia envergonhada em frente às pessoas. Qualquer um... O sentar, o ter maneiras à mesa, o comer direito. São certas regras que hoje ela às vezes facilita um bocadinho à mesa. E eu digo-lhe assim, Maria Miguel, tu estás num restaurante e as pessoas ficam a olhar para ti. E tu não vais gostar, de certeza. E ela pôs a pensar, bom, realmente tens razão. Primeiro tento falar com a Maria Miguel e fazer-lhe ver as coisas... Para ela ficar a pensar naquilo que eu lhe digo. E depois ela anda a brincar, mas ela anda a brincar, mas ela vai pensar. E depois vem ter comigo e diz assim, olha, avó, tu realmente tens razão. Porque se eu for ao restaurante, se me sentar de joelhos numa cadeira, não fica bem. E digo assim, bem, está a chegar ao ponto que a avó te está a dizer. Há certo, como ir lavar as mãos, sem antes vir almoçar. Quando vais à casa de banho, tens que sempre lavar as mãos, por causa das bactérias, dos micro... Tento fazê-la ver as coisas de leve, que ela fica a pensar depois das coisas que eu lhe vou dizendo. E ela, para lá, chega às conclusões dela, do pensamento dela, e ela diz-me, tá, realmente tens razão. Tá bom, realmente eu sou ao restaurante, puder de joelhos, não fica bem para ninguém. Pronto, das boas maneiras, começam dentro de casa. Nós dentro de casa é que temos que ter os princípios, que é para quando formos para qualquer lado, estarmos bem em todo lado. E ela é uma miúda que absorve muito aquilo que nós lhe dizemos. E depois pensa, é capaz de andar uma semana a pensar nas coisas, e depois quando está comigo, diz assim, olha, bom, eu estive a pensar no que tu me disseste. E realmente é verdade que é assim que tem que ser.
Dona Inês Soares, como é que são as regras que coloca aos seus netinhos?
Não são muitas regras, porque...
Eles vêm, não é?
E os pais também os trazem, quando vêm para a minha casa, também os trazem já. Eles foram adquirindo regras e... Portanto, à mesa, eles põem a mesa, eles levantam a mesa, eles sabem pôr uma mesa, a faca e a colher à direita, põem tudo direitinho. Agora, regras assim, quando eu digo uma coisa, eles param, pensam e não voltam a fazer. Mas já há um trabalho de casa, da casa dos pais, que já vem muito adiantado, já vem feito. Ali é só mantê-las, sabem que a avó que não gosta de certas coisas. E aí, eles já sabem que não conseguem. Porque também não cedo sempre. Uma avó é muito meiguinha, e é. e tudo muito, com muitos docinhos, mas há coisas que uma pessoa também não pode, porque os pais também estão por trás e dizem, mas fizeste isto com a avó e não fazes comigo. Mas, em princípio, não são necessárias muitas regras, porque já tem.
Muito bem. Dr. Manuel Rodrigues.
É assim, nós devemos imprimir às crianças aquilo que socialmente é entendido como correto. Eu sei que não é fácil. E estas as regras, bom comportamento, formas de estar, falar, as regras entendidas como básicas, elas devem começar logo desde bebés. O que acontece é que nem todas as crianças são iguais. E há aquelas que absorvem com mais facilidade o que é o seu cumprimento, e há outras que às vezes, embora normalmente, embora entendendo que essas regras devem ser cumpridas, elas têm tendência a contrariá-las. E quando assim é, temos que estar, claro, muito mais atentos e ser mais incisivos quando pretendemos que eles percebam que têm que ter uma postura adequada e vão crescendo neste ambiente. Eu sei que não é fácil e eu, como os meus dois netos, com o Francisco e com o Gustavo, eu tenho aqui duas crianças diferentes. Uma entende perfeitamente aquilo que deve fazer e o que não deve fazer, e a outra tem mais, que é mais nova ainda, tem mais dificuldade em fazer aquilo que seria normal. Mas eles vão crescendo e nós vamos ter a capacidade de os ir educando com afeto, fazer-lhes perceber o que é bom e o que é mau, o que é correto e o que é incorreto. E eles necessariamente, como crianças normais, vão fazendo seleção daquilo que está mal e daquilo que está bem e vão pondo gradualmente em prática as regras que são básicas e são normais numa sociedade.
E o jardim infantil dá o seu contributo.
Sim, nós tentamos fazer, ou seja, damos continuidade àquilo que já vem de casa. Porque se não, em casa não houver nenhumas regras nem educação, nós também não conseguimos fazer milagres. Porque eles sabem que no jardim podem fazer de uma maneira, mas se em casa fizerem de outra, o que vai acabar por prevalecer é o que vem de casa. Embora saibam que no jardim têm que fazer o que está estipulado, saindo dali vão fazer o que estão habituados, que vem de casa, como é lógico.
Uma atividade que as crianças gostam muito é de brincar, e a brincar é altamente educativo para se desenvolver fisicamente e compreender quando perdem um joguinho ou quando...
Sim, eles a brincar aprendem mais do que se calhar numa atividade estruturada, porque a brincar eles estão, pode ser uma brincadeira orientada ou brincadeira espontânea, e se for espontânea aí, então eles estão a brincar e sabem que têm as regras deles e sabem que têm que partilhar e dividir os brinquedos e sabem que nem sempre podem ser eles a mandar e a orientar a atividade, mas eles aprendem isso conforme vão crescendo, e quanto mais velhinhos, mais facilidade têm em fazer essas escolhas e a brincar. E o brincar entre eles, quanto mais crescem, mais a brincadeira é brincadeira entre eles.
E há sempre uma parte importante, como já falámos quase no princípio, com perspectiva ecológica.
Sim.
Respeito pela natureza, respeito pelos animais, o cãozinho, o gatinho, os animais contribuem muito para formação deles. Não tem lá uma capoeira no jardim infantil?
Não, não temos. Acho que os vizinhos não iam gostar muito.
Ou então, os ovos desapareciam todos?
Pois, não sei. Um galo.
Muito bem, nós estamos a caminhar para o fim e voltando ao Mário Cordeiro, o pensador pediatra, ele diz aqui coisas muito interessantes. Aqui há anos havia a chamada escola de pais. Desapareceu. A escola de pais agora deve ser a família, com os avós, a família alargada. Família alargada. Então ele aqui fala em três verbos: ter, amar e ser. Casa, escolarização, garantia de emprego anual dos pais e futuro das crianças, saneamento básico, água potável, fontes de energia, poder de comprar, de compra razoável, saúde orgânica e psicológica, acesso a bens e a conforto com fragilidade, mas preenchendo os mínimos que a sociedade preconiza e que permite entre todos. Isto é o ter. Agora não houver o que ele diz amar. Ser objeto de afeto e ter objetos de afeto. Amar e ser amado. Gostar, acreditar nas pessoas numa perspectiva positiva e humanista da sociedade. Aprender a saborear as pequenas coisas e momentos. Ser frugal e recusar a cupidez ou o materialismo, entre outros desígnios. E o ser. Sentir-se único, irrepetível, insubstituível, ter relações de pertença com ecossistemas e grupos variados, partilhar valores éticos e estéticos com a sociedade, desenvolver talentos corporais e artísticos, sentir-se livre e fruir a liberdade civil, política, religiosa, da expressão, de criatividade, ter consciência de si como um ser individual e coletivo, conhecer-se a si próprio e os seus reflexivos solidários, ter refúgios para os momentos menos agradáveis, ter momentos de felicidade intensa e gostar plenamente da vida. Isto aqui é um compêndio.
É.
Este ter, dar e ser e amar. O carinho no meio disto tudo. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim. E antes de chegarmos ao fim, vamos pegar num livrinho já publicado nos anos 70, que tem um título muito ambíguo, ou muito interessante, e que diz muito a essas idades. Ter um amigo. Ter um amigo é maravilhoso, mas ser amigo de alguém ainda é melhor. É como acordar e sentir o sol a brilhar. Um amigo é alguém com quem se está bem. Mas um amigo é muito mais do que isso. É alguém que pensa em ti quando não estás aqui. Alguém que bate com os dedos na madeira quando tu tens de fazer coisas difíceis. Nunca se está realmente só quando se tem um amigo. Um amigo ouve o que tu dizes e tenta compreender o que tu não sabes dizer. Mas um amigo não está sempre de acordo contigo. Um amigo contradiz-te e obriga-te a pensar honestamente. Um amigo gosta de ti, mesmo que faças asneiras. Um amigo ensina-te a gostar das coisas novas. Não terias imaginado essas coisas se estivesses sozinho. Amigo é uma palavra bonita. É quase a melhor palavra. Amigo é alguém que tem sempre tempo para ti quando apareces. Toda a gente pode ter um amigo, mas não vivas tão apressado que não vejas que é alguém que quer ser teu amigo. Um amigo é alguém que é para ti uma festa. Alguém que pensa em ti e que te ouve e que te ajuda a saber o que tu és. Alguém que te ensina a descobrir as coisas. Alguém que está contigo e não tem pressas. Alguém em que tu podes acreditar. E a pergunta: quem é o teu amigo? O pai, a mãe, os irmãos, os coleguinhas no centro infantil. É importante cultivar a amizade na família e também com aqueles que eles vão conhecendo através da vida. Já estamos a ouvir a Pedra Filosofal do Gedeão, e eu queria agradecer precisamente à Dona Gabriela, ao Dr. Gabriela, responsável pelo infantário, e dar-lhes parabéns pelo trabalho que vai desempenhando, que há ecos de que as crianças gostam muito de ir para o infantário e que vêm de lá muito contentes. À senhora Dona Diolinda Puga também, por ser avó ativa e atenta, com um carinho todo, e à Dona Inês também pelos seus carinhos para com aqueles netos que estão cá ou estão lá. E se estão lá, pensa neles. E se estão cá, olha para eles. E ao Dr. Manuel Rodrigues também, pelo testemunho que fez. E a todos aqueles que estiveram connosco, olhem pelas nossas crianças, que são de hoje, mas são o futuro da humanidade amanhã. Que haja paz, fraternidade, ecologia, bem-estar saudável, boas relações e boas férias, porque estamos no tempo de descanso. Muito boa tarde ou boa noite.
Arquem ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La 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 la.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.